Anderson pergunta: nós somos egos ou não? Sim, claro, somos egos. Somos seres humanos. A busca interior pergunta: comentário, esta semana me senti meio perdida, parece que fora de da sintonia. Todas as informações até então obtidas não estavam me clareando. Pelo contrário, mais confuso eu estava. Até que li o e-mail do grupo com o tema Amar é Curtir a Vida. Muito clareador, vale a pena todos lerem. É, eu coloquei isso hoje, isso é um estudo muito antigo de Joaquim, de 2002. Mas é interessante, ele infelizmente parou esse estudo, esse Amaré. Mas era para se estudar toda a Bíblia falando o que é amar. Vamos lá, Guto. Firmino e Joaquim, parece ficção científica, mas diante do que foi falado, a tendência é matarmos o ser humano. Hoje em dia vemos o avanço da inteligência artificial, inteligências como uma lógica parecida, mas diferente da do ser humano, que não tem paixões, desejos, nem tende a ser egoísta. Seriam as máquinas futuros egos deste mundo? Não. Isso já foi perguntado também ao Joaquim sobre um filme que fala em calar as sensações. Ele diz, não pode se calar a sensação, porque a sensação é a base da prova. Anderson, mas o remédio não existe. Ou existe? Não, o remédio não existe. O remédio é fluido cósmico universal. E fluido cósmico universal não pode curar fluido cósmico universal, que é o nosso corpo. Então o remédio não existe. Agora, existe o tomar o remédio, que é uma vida mental. É o que o Joaquim diz. Ter doença é uma coisa, estar doente é outra. Ter doença é você ter algum mal no corpo. Estar doente é sentir-se doente a partir do mal constatado no corpo. Fernando Asas pergunta, Blavatsky dizia que muitas vezes era inspirada por seu guia sob efeito do haxixe. Tem o consumo dessas substâncias alguma coisa a ver com a espiritualidade? Não, nenhuma. Isso é prova, isso é ego. Se ela se apega à necessidade do haxixe para fazer o trabalho, o espírito que se apega a essa ideia não passou na prova. Lecobi pergunta, se o espírito continua ligado ao ego mesmo após a morte do corpo, quando conversamos com uma entidade, estamos escutando o ego ou o espírito? Lecobi, espírito não fala. Espírito não tem boca para falar. Só quem pode falar com você é ego. Atrás desse ego há um espírito. Mas quem está falando com você é o ego. Anderson falou, outro dia falei para um colega que tudo está escrito e não adianta esquentarmos a cabeça. Mas ele falou que isso é comodismo, será? Rapaz, comodismo é viver do jeito que a gente vive. Querendo fazer, lutando para acontecer e não conseguindo resolver nada. É muito difícil você abrir mão do agir, viu? Tem que trabalhar muito para abrir mão do agir. Então realmente é muito mais complicado viver com essa ideia do que agir. Anderson pergunta, a única forma de ajudar os outros é somente mudando a nós mesmos? Eu acho que sim, Anderson, porque se nós somos, por natureza, egoístas, mesmo quando queremos ajudar os outros, estamos nos servindo dos outros para alcançar o prazer. Então, só quando eu matar em mim o egoísmo, eu vou poder realmente ajudar os outros. Porque também, Anderson, tem um grande problema. Todo mundo quer ajudar, mas ninguém pergunta para as pessoas que ajuda eles querem. Você dá a ajuda que você quer. Isso, para mim, é egoísmo. Partizan pergunta, o desapego às pessoas é prova? Não, a prova é o apego, né? Não é o desapego. O desapego é a vitória sobre a prova. Incluída a família, principalmente a família Partizan, como diz Joaquim, não existe mais nenhum ponto em que todos os mestres concordam, a não ser libertar-se do apego familiar. Krishna, Buda, o Espírito da Verdade, Cristo, todos falaram contra o apego familiar. Cristo foi tão direto que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: enquanto você não abandonar pai, mãe, filho, filha, você e pegar sua cruz e me seguir, você não serve para mim. É que normalmente as pessoas pulam essa questão na Bíblia, mas é muito clara, né? A busca interior diz, quando se diz que só há salvação pela caridade, que caridade é essa? Isso também está bem explícito no Livro dos Espíritos. A maior caridade que você pode fazer é dar ao próximo o que você quer para você. Então, se você quer estar certo, é caridade dar ao outro ele está certo. Se você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, é caridade dar ao outro que ele queira que as coisas aconteçam do jeito dele. O problema é que a gente se apega em caridade apenas com sentido material, mas caridade, a maior caridade é dar ao próximo o que você quer para você mesmo. E a gente se apega com o sentido material e dá a si mesmo a busca interior. Se apega até certo ponto, né? Eu nunca vi ninguém comprar um cobertor caríssimo para si e outro igual para o pobre. Normalmente nós vamos na loja, compramos um cobertor caríssimo para nós, vai na 25 de março, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, e compra aqueles cobertores que não esquentam nada. Ah, isso aqui é para mim fazer caridade. Isso é caridade? Eu acho que não, né? O real comodismo está na ilusão do agir. Tá certo, Amanda. Realmente é um grande comodismo acreditar que você pode agir. Porque você age e nunca consegue o que você quer. Aí você se acomoda, vai tentando, quem sabe um dia dá certo, né? Anderson diz, como convencer a esposa que não devemos ter apego familiar? Ela pode achar que tem uma amante. Olha, Anderson, não ter apego familiar não é também maltratar a esposa ou se separar. É viver no casamento sem o apego. É você não controlar a sua mulher, onde ela está, o que ela está fazendo, que hora foi o cafezinho. Sabe, é você não se apegar. É ela dizer, ah, hoje eu não vou dormir em casa, você dizer, tá ótimo. Essa é a falta do apego, é o libertar-se do apego familiar. Agora, para isso não precisa se separar, não. Lecobim pergunta, este ego estará ativo até quando? Até quando o espírito precisar dessa prova. Se o ego é a prova do espírito, o ego está ativo enquanto o espírito está em provas. Na hora que acabar a prova do espírito, aí já não há mais razão de existir o ego. Desculpa, Anderson. O Anderson diz, mas Jesus Cristo não agiu por diversas vezes até impedindo uma prostituta de ser apedrejada? Não, ele não impediu ninguém de nada. Ele colocou a condição moral. Ele perguntou, quem de vocês não tem pecado para tirar a primeira pedra? Ele não ficou na frente dos caras para que ele não apedrejasse, não. Ele disse, se você não tiver pecado, pode apedrejar. Mas pela ascensão moral, as pessoas disseram, peraí, eu vou... porque ele mesmo diz numa outra parte, né? Do mesmo jeito que você julgar, você será julgado. Então os caras preferiram não se arriscar para não ser julgado depois, que todo mundo tem telhado de vidro. Então ele não impediu nada. Até pelo contrário, no final ele disse o seguinte, olha, já que ninguém te acusa, eu também não vou te acusar. Porque ele estava pronto para apedrejar se assim fosse necessário. Inclusive, ele enfiou o chicote no lombo dos senhores do templo, né?